Está começando mais um CoquiriCast. Eu sou a Babi e aqui comigo João Felipe, Marcel Belli e Cristiano Zoucas.
E aí,
pessoal?
E aí?
Estamos aqui no episódio 19 do nosso podcast. Uhum. E hoje o nosso tema é super legal. A gente vai falar sobre os minigames em Zelda. Uhum. Mas antes da gente ir para o assunto principal, a gente não tem mensagens hoje, infelizmente. A gente teve que pular uma semana aí da nossa agenda, né? Então, a gente não lançou o episódio semana passada, então ficou um pouco mais espaçado esse episódio. Mas daqui pra frente a gente vai tentar seguir os 15 dias direitinho, né? Quinzenalmente, como a gente faz. Uhum. Mas vai ser só agora que a gente deu essa atrasada. Quero até pedir desculpa aí pro nosso ouvinte. Mas daqui pra frente a gente vai regularizar isso aí.
A não ser que caia uma bomba atômica no mundo e a gente vai atrasar com certeza.
Tem pouca tragédia no mundo, né? Tem pouca tragédia acontecendo. Tem um barco agora só parado aí em Suez. Pouca coisa.
Não tá afetando em nada esse barco aí parado.
É, assim, se a pandemia é a main quest, a gente pode dizer que o canal de Suez agora é uma
side quest.
Uma side quest, né?
É um puzzle pra resolver.
É um minigame.
Se ela é um minigame, cara, pela demora que tá tendo, ela é de um dos bem longos, hein?
Pois é. Deve ser aqueles de dentro de templo, essas coisas assim.
Exatamente.
Não é um minigame simples.
Não é um minigame simples. Tirar um barco de não sei quantos bilhões de toneladas, né? Mas é com certeza. A gente hoje, então, vai falar sobre minigames. Você sabe que... justamente. e você sabe, né? Todos os jogos de Zelda tem algum tipo de minigame. E você também sabe que entre o Link salvar a Terra, né, e toda a Hyrule, ele sempre dá um jeitinho de dar uma paradinha na loja ali e brincar com o Bombichu, porque...
É óbvio.
Dá pra esperar, né?
Ninguém é de ferro.
Ninguém é de ferro.
Não tem emergência nenhuma, assim, o mundo não está acabando.
Não tem problema.
Tem tempo de jogar um pouquinho.
Exatamente.
Os melhores memes, inclusive, são esses, né? A internet tá cheia deles.
Uhum.
Gente, os heróis também se divertem, né? Vamos lá.
Com certeza. Eu quero saber, então... Da Babi. Puxa o primeiro aí então, Babi. Qual é o minigame assim de Zelda que você lembra de cara, assim?
Ai, gente, eu vou ter que começar pelo Ocarina, porque vocês sabem que é o jogo que mais me marcou.
Que surpresa.
E o Ocarina é cheio, surpresa. E o Ocarina é cheio de minigames. E, nossa, um dos que eu gosto muito, tem gente que não curte tanto, mas que eu gosto muito é de pesca.
Pô.
Eu acho super legal. E...
Mas olha só, falando antes de você entrar em outro, vamos falar um pouco sobre o que é o minigame de pesca. Porque do Ocarina é legal, a gente conhece, a gente não precisa explicar que o minigame de pesca basicamente é você pescar, né? Mas você lembra da pesca no Twilight Princess? Que é mil vezes melhor? Você, inclusive, você tem um barquinho... Você tem um barquinho e você vai, tipo, navegando com o seu barquinho até um ponto específico da água pra você poder jogar a sua linha, né?
Ele é mais elaborado.
É, muito mais. Porque no Ocarina você tem só o laguinho ali pra você pescar, né? E no Twilight não, você tem toda essa parada de você pegar o barco e ir pro meio do lago.
Mas por
e tal,
que... Não, mas calma aí, vamos lá. Por que a Babi gosta do Ocarina? Deve ter um motivo.
Eu gostava porque tem uma isca secreta lá que fica escondida e é difícil de você pegar.
Uhum.
Então isso trazia um a mais, assim. Porque a pesca em si, né? Você pega um, dois peixes.
Só pescar.
Pô.
Pois é.
E eu ficava muito animada, assim, de pegar, de achar essa isca especial. E não era sempre que eu encontrava, mas eu ficava muito animada quando eu encontrava. E também, além da isca, tem um peixe também, que é super raro. Sim. E é difícil de conseguir pegar. Uhum. É o Hyrulean... Ah, não lembro agora. Hylian, não sei o que é lá, o peixe. Uhum. E então essas coisas trazem um a mais, assim, porque os outros jogos são aquilo, né? Você vai, paga e faz aquilo. E a pesca tinha esse a mais, assim, né? De você conseguir. É, eu sei que não é o joguinho mais divertido de todos, mas eu gostava desse mistério, assim, de que não é só uma pesca, tem um negócio a mais. E também eu achava legal que o maior peixe que você pegava ficava lá em disposição, né? Ficava lá no display. E,
no aquário.
Então eu achava super maneiro, porque começava assim, um peixe pequeno, você pegava um peixão lá e depois tomava um peixe no aquário.
Isso é bem legal.
E aí, pra quem jogou no 64 também, tinha uma parte bem interessante que era o tremor do controle. Então, na hora que o peixe pegava ali, exato. Então, ele ficava tremendo e tal. Era um negócio que deixava ainda mais divertido.
É que assim, hoje em dia, tipo, você fala do controle tremendo, pra quem nasceu depois dos anos 2000, é ridículo. Mas na época era uma revolução, você sentir.
Era uma novidade absurda.
É, e eu lembro que eu joguei na época que lançou. Então, mesmo as revistas, que na época não existia internet, né? As revistas que falavam as dicas e como fazer o detonado de passar por todas as quests, elas não davam sempre tudo, assim, porque nem elas sabiam. Então, assim, eu sabia, através da revista, que tinha uma isca secreta. E aí, entre meus amigos de colégio e de bairro...
Nossa, a disseminação de informação naquela época... Era
incrível, porque assim, você fala assim, cara, fulaninho conseguiu a isca secreta. Aí eu ia falar com o cara lá, tipo, cara, como é que você conseguiu a isca secreta? Ele, cara, tu tem que dar 3 pulos, aí tu pula com o Link pra trás, tu atravessa a parede e vai entrar num lugar secreto. Aí eu, sério? Aí ele, exatamente. Então esse tipo de coisa era muito comum.
Isso aí me faz lembrar de novo do Sonic Dourado, que eu falei, acho que na minha primeira participação aqui. Isso. E assim, o mais legal é que a galera trollava demais também, porque não tinha como você comprovar. Aí os caras falavam uns absurdos, você falava, não, beleza, você chegava em casa, ficava 3 horas dando 3 pulinhos com o Link pra trás, não acontecia nada, tá ligado?
Não, mas é o ângulo que você não pulou direito. Eu lembro, assim, a maior perda de tempo da minha vida, até hoje, assim, não tem como comparar. Não foi nem no Zelda, foi no Mario 64, que faltava uma estrela. Eu tava com 119 e o total era 120. E eu falei assim, cara, não sei onde tá essa última estrela. Aí um amigo meu falou assim, lembra essa história? O amigo falou assim, cara, eu conheço um cara que é um cara mais velho aqui do bairro. Devia ter 13 anos, cara. Eu, na época, é o mais velho aqui do bairro que joga esse jogo. E ele conseguiu uma estrela secreta dentro do aquário da Peach, né? Que falando em peixe aí. E aí, assim, vamos lá falar com ele. Aí o cara bati lá com o maior medo, a casa toda velha e tal. Acho que ele morava com a avó. E a casa não tinha nem luz. Cara, era muito bizarro. Parece essa cena de filme mesmo, tipo Stranger Things. E o cara falou assim: manda eles entrarem aí que eu vou deixar. Tem que ter noção do seguinte: eu, novinho, um moleque de 13 era adulto, né? Uhum. Pode entrar. Aí eu entrei no quarto dele, tava uma televisão daquelas de tubo, bem velhas, assim, a cama toda desarrumada. Ele, senta aí, eu vou te ensinar como é que faz aqui. Aí eu, caraca, tipo, o cara vai passar realmente
passar o conhecimento.
Aí ele falou, então, você vai entrar aqui na parada da Peach, você tem que ficar dando voltas aqui, nadando em volta da parada, e em determinado momento vai aparecer uma moeda vermelha. Essa moeda vermelha mais, na verdade, aí começou a inventar as paradas lá, tipo, na verdade, moeda vermelha, você conseguia pegar todas e era uma extra que te dava uma estrela a mais. Uma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. E, cara, eu fiquei, sem sacanagem, 3 anos, todos os dias da minha vida. Eu não tô exagerando, eu perdi 3 anos da minha vida. Era uma coisa que eu falo assim, não, hoje vai.
Hoje eu consigo.
Porque não, era exatamente num pixel, um ponto certo do aquário. Não é simplesmente sair nadando, você tem que passar certinho. Não,
segundo a informação que você tinha.
Exatamente.
Né? Vamos deixar claro. Não é isso. Não é isso.
Eu tava fazendo errado.
Isso era o que o Cristiano de 8 anos de idade acreditava.
Eu tinha pra mim que ele tava certo e eu, como mais novo e menos experiente que ele,
tava fazendo
errado. Então eu só tinha que tentar. E foram exatamente 3 anos nessa.
Mas aí agora, gente, pode parecer até um papo de tiozão mesmo. Sei que eu já passei dos 30, mas os jogos naquela época eram muito mais desafiadores por isso.
É.
Que veja só, eu tava
tendo possibilidade.
Não tinha. Eu tava aí comentando em off com vocês, né? Ah, pô, comecei a jogar Stardew, comprei porque tava barato, não sei o que e tal. Pô, fechei em uma semana. Fechei, né? Porque ele não tem final, mas fiz muita coisa. Por que eu fiz muita coisa? Porque, cara, hoje em dia eu tô com o celular aqui, tem a wiki do jogo, aí, tipo, eu quero saber na quarta-feira, 3 da tarde, onde que tá o personagem tá, o negócio já me fala, tudo certinho, bonitinho e tal. Eu fico até me sentindo mal quando eu faço isso, porque pra mim isso é roubar, tá ligado? Eu fico, tipo, eu estou roubando no game, tá ligado? Porque eu estou olhando aqui. Porque na nossa época mesmo não tinha essas coisas, cara. Era se vira aí, velho. Acha e vai.
Inclusive, hoje não tem muito mais disso, mas naquela época tinha os detonados, né? Você comprava revista, porque a internet naquela época, tipo, era uma parada que você só acessava final de semana, se você fosse acessar, né? E aí...
Nem sempre tinha informação.
Não, nem sempre tinha informação que você queria. Então a gente dependia de revista. Eu acredito que tem uma galera aí que ouve a gente que vai se identificar com isso também. A gente via a revista e tinha o detonado. Então tinha gente que acompanhava o detonado e isso era meio que um divisor entre a galera que jogava videogame. Tipo, ah, fulano de tal usa detonado pra jogar. E aí ficava aquela zoação, tá ligado? Porque o maluco não conseguia zerar o jogo sem usar o detonado. E aí era meio como se você estivesse trapaceando por tá vendo o que, que você tem que fazer ao invés de tentar, saca?
Sem contar que essas revistas eram caras, então ela não era algo também de fácil acesso. Você ia na banca comprar uma Nintendo World, comprar uma revista que tinha algum... Então, comprar alguma revista que tivesse detonado, cara, eu tive 2 ou 3 na vida no máximo, porque eu tinha que ficar juntando moeda ali um tempão pra conseguir e tal. E uma das minhas maiores frustrações de vida foi que um jogo dessa época chamado Dark Earth não tinha detonado na internet. Era um jogo de 2 CDs e tal. Até hoje, eu nunca consegui zerar ele, até porque também nunca mais peguei ele pra jogar. Mas assim, eu não consegui zerar. Eu não consegui. Pra vocês verem como era a parada. Você não tinha. Se você não soubesse, não tinha o que fazer, você não zerava o jogo e pronto, acabou. E encerrava aí sua brincadeira, sua jornada do herói.
Pois é, e tem... Além disso, também tem o fato de que quando você não tinha detonado... E você também não sabia inglês, né? Porque os jogos todos são em inglês, né? Eu lembro de algumas poucas situações que eu joguei jogos japonês, que pra mim foi pior ainda, que você não sabia nem sim ou não, né? Pelo menos eu sabia o que era yes e no. Mas uma coisa que acontecia muito é que eu percebia, depois mais velho, eu fui começar a perceber que as traduções que eu tava lendo do detonado nem sempre estavam corretas. E muitas vezes
tinha guiava muito pra...
Tinha muito. Então, por exemplo, eu peguei um tempo atrás, eu peguei minha revista Herói, número 1. A Herói que falava sobre, né, tudo.
Você tem a número 1 em casa, velho?
Tenho. Nossa. E aí eu revendo a Herói, tá, acho que tem a foto do tipo do Shun. E tem um desenho do Shun, tá falando assim, esse é o guerreiro de Cisne, sabe? Tipo, peraí.
Como assim, velho?
E aí, tipo, nem os caras na época sabiam o que eles estavam falando, porque também era novo pra eles. E eles também não tinham informação direito, eles dependiam, às vezes, de uma publicação gringa, entendeu? Uhum. Então é muito engraçado ver isso, né? Tipo, os caras só queriam fazer conteúdo ali, vamos lançar.
Mano de vovô de 20 anos.
E aí, voltando pro nosso assunto, por isso que o controle tremer foi uma grande revolução na época. Porque, cara, pensa, a gente tá falando de uma parada que você não sabia nem como, na verdade, você jogar direito, aí de repente chega um controle que quando você tá pescando, treme. Então foi algo ali também, além do próprio jogo marcar, o controle também começar a ter movimento foi algo fantástico.
Sim, verdade, porque você se sente dentro do jogo, né? Quando você pega o peixe, parece que você tá realmente com o peixe ali. Uhum. E esse negócio só concluindo esse negócio da revista, o único detonado que eu li foi do Ocarina of Time, que eu fiquei completamente travada, não consegui avançar.
Criança, cara. Eu nem julgava naquela época.
O que o Chris falou também, não sabia inglês direito. Mas assim, eu recentemente zerei o Majora's Mask, que eu também demorei muito pra zerar. E cara, eu acho um jogo difícil. Eu hoje, com mais de 30 anos, eu acho um jogo difícil. O jogo não te dá muitas dicas.
É que naquela época, realmente, além do fato dos jogos serem difíceis por conta da nossa barreira linguística e tal, que a gente não falava inglês, etc. Eu acho, né, uma coisa que eu julgo, é que naquela época os jogos, eles te explicavam um pouco o que você precisava fazer, né?
Era tentativa e erro, né? A gente ia tentar
Exatamente. Aqui, né? Hoje em dia, os jogos, eles pegam muito na mão. O que, pra mim, não é um problema. Pra mim, é uma evolução do jeito como se deve ser jogado. Mas naquela época, até a galera que fazia videogame não sabia direito, né, o que que tava fazendo. Tava em constante evolução, enfim. E naquela época, pô, você... Por exemplo, eu tava conversando com um amigo meu recentemente que... Tá jogando Super Metroid. E aí tem umas coisas no jogo que, mano, se você não vê um detonado, é absurdamente difícil de você conseguir chegar naquele lugar ou você saber que tem alguma coisa em determinado lugar por conta da dificuldade, porque o jogo simplesmente não te fala nada. Ele te joga no mundo, ele não te fala quais são os controles. Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu acho que eu joguei metade do jogo sem saber que você podia correr com a Samus. Tipo, tem um botão que você segura igual no Mario que ela corre.
Corre.
E aí eu não sabia disso. Tipo, eu cheguei a uma parte que eu fiquei travado porque você precisa correr. E quando você passa em cima da plataforma, ela vai caindo. Se você não correr, você vai cair. E aí eu fiquei, cara, é impossível. Tem algum item que eu não peguei e tal. E aí só mais pra frente que eu fui descobrir. Entendi. E aí hoje em dia não, hoje em dia, pô, você pega um power-up, ou então você começa o jogo já fala, ah, botão tal faz tal coisa. Quando você pega um power-up, ele te explica exatamente o que o power-up faz, enfim.
Na verdade, virou até rotina os jogos já começarem com tutorial, né? Então você já começa ali fazendo alguma coisinha que vai te ensinar tudo o que você
não,
tem que fazer.
O que eu não acho errado, mas assim, eu acho... Que daí também já tem um outro ponto que parte pro exagero, que é tipo o jogo ficar te lembrando a todo instante as coisas que você consegue fazer.
Babar, né? Fica ali.
Eu acho que uma vez só é o suficiente.
Tem jogos que fazem isso, né? Que ficam sempre mostrando.
Mario Odyssey, cara, um jogo recente. Toda vez que você vai trocar de mundo, você aparece aquela cutscene que você tá lá e vem o chapeuzinho. Ah, vamos relembrar aqui agora como é que você pula e coloca a bunda no chão. Você fala assim, não, cara, eu não quero ver isso aqui.
Já sei,
agora eu já sei fazer isso.
Só pra terminar, eu acho que, voltando no lance da pesca, eu acho que no Breath of the Wild seria uma adição muito maneira você poder pescar os peixes ao invés de, tipo, matar os peixes com a bomba ou então isso, nadar do lado dele e pegar. Eu acho que seria muito legal se tivesse, nem que fosse uma área específica, né, tipo lá no Lake Hill ou então no Zora's Domain, que você pudesse parar e, sei lá, com a vara de pescar ir lá e tal. Isso seria muito legal.
Isso ia dar uma dinâmica pro jogo também muito mais fantástica, porque já é um jogo de exploração. E tem alguns peixes ali que são mais difíceis de você pegar. Imagina se tivesse que pescar, então ia ser um negócio que ia dar mais corpo.
Poderia adicionar peixes regionais, peixes que você só consegue pescar na Death Mountain, peixes que você só consegue
pescar... Ou então quando tá chovendo.
No oásis, no deserto, saca?
Um peixe que você só pega na lua vermelha, né?
Ia ser muito maneiro.
Breath of the Wild, pelo que eu me lembro, assim, os minigames todos acontecem em alguma área externa, né? Não existe, assim, uma lojinha que você entra, que nem no, sei lá, no Ocarina, no Majora's tem também, o de arco e flecha, né? Que fica passando
Segundo Breath of the Wild?
E atirar.
Tem sim. No Breath of the Wild tem lá naquela praiazinha que tem lá no sul, no cantinho do cantinho, tem uma brincadeira que você faz, acho que de tesouro, de tentar descobrir qual é o tesouro certo.
Dentro da
casinha, uma daquelas ocas, né?
Verdade. Mas, eu acho que é o único, deve ser.
Eu acho que é que me lembro agora, acho que é o único. Mas tem coisas que a gente tá falando de Humble Pack, me lembrou, por exemplo, tem coisas que não são consideradas minigames, mas também podem ser consideradas minigames. Por exemplo, eu lembro no Ocarina que quando você tava passando por cima de um desses buracos secretos, que você tinha que botar bomba, e geralmente ali embaixo tinha alguma coisa, né, de uma fada, não sei. Às vezes tinha um como é que é o nome? The Great Fairy, ou então tinha, enfim, poder. E era legal porque você passava por cima e sentia o controle vibrar, né? E aí, você lembra disso? Você tava andando e daqui a pouco você sentiu o controle vibrar. Então, opa, tem alguma coisa por aqui. E aí você tinha que ficar dando voltas e tentando passar de novo por onde você passou pra tentar descobrir se foi o mal entendido, se você
É, uma
só
forma
achou
que o jogo
era...
tem de te mostrar que tem alguma coisa rolando, né? Mas
exatamente.
Não precisa te falar.
É tipo batata quente, né, cara?
É, exatamente. Então, é bem legal. Agora, ainda falando de Zelda e Ocarina... A gente não pode esquecer de falar de Bombichu, né? Que eu acho um dos clássicos.
Nossa,
do...
eu adoro esse
também. que é muito bom, mas ao mesmo tempo também é muito difícil, né? Muito Porque eu lembro difícil. Que você tinha que colocar o Bombichu perfeitamente alinhado com o buraco. E se você botasse um pouquinho de leve, um pouquinho inclinado, ele começava a subir a parede. Lembra disso? Ele dava a volta na parede.
Ah, tinha o cuco, né? A galinha andando.
É,
nossa,
o super sim. cuco.
Super cuco, é. Tinha um pequenininho e um grande. Nossa, era muito difícil.
E o balconista hilário também ali, né? Que fica ali também fazendo umas expressões muito engraçadas.
Uma menina, né? Com o cabelo todo diferentão.
Então, o Bombichu é sensacional e ele é só do Ocarina. Diferente dos Shooting Galleries que a Barbie estava falando antes, né? Que aí aparecem em vários jogos. Você tem no A Link to the Past, no próprio Ocarina, tem no Majora's. Salvo engano, tem no Phantom Hourglass... E aí deve ter também no Oracle of Ages.
No caso do Phantom Hourglass e do Wind Waker, se eu não me engano, é uma variação, né? Que você faz com o canhão da...
Isso.
Canhão do barco, né? Isso. E aí tem os alvos lá no meio do oceano.
É uma variação, mas acaba sendo meio que, entre aspas, a mesma coisa, né? Exato. E vou te falar que esses são os meus minigames preferidos aí de toda
a franquia. Eu gosto muito.
Eu adoro, passo muito tempo ali.
O Majora's tem um minigame de Bombichu, que é uma salinha onde tá aquele casalzinho que fica na praça do Ocarina, né? Que fica rodando assim. Eles ficam ali e você tem que jogar o Bombichu, tem tipo umas cestinhas assim com os alvos e você tem que acertar. Você fica rodando, a plataforma fica rodando e você tem que acertar. E aí no final, não sei se você ganha um pedaço de coração, eu acho.
Tem muito. Acho que o minigame mais famoso de Zelda, no geral, é esse de você ter que acertar ou com o Xiling, ou com o bumerangue, ou com a
Inclusive,
flecha,
saiu um spin-off de Zelda com isso.
A gente até pode dizer que dentro do Breath of the Wild, o Flight Range é uma variação também. Você tem que subir lá na montanha, e aí sair voando, e acertar quatro em sequência. Então, assim, é uma variação muito bem feita.
O joguinho de paraquedas que você tem que voar, não?
Não, lá no...
Lá no Flight Range, cara. Que é quando você tem que... Isso.
Ah, sim.
Você faz o treinamento pra você poder ir fazer a grande missão. Isso, a Divine Beast. Não dá pra dizer que ali não é uma variação também. E muito bem feita.
Isso também me lembrou outro jogo, que agora é do Skyward Sword. Que você entra dentro de um canhão e te jogam pra cima e você tem que ficar tipo meio que voando e caindo dentro de umas argolas, né? Você tem que passar por dentro das argolas.
E no final
final tem uma espécie de uma plataforma que fica girando e dependendo de onde você cai nessa plataforma, ela te dá prêmios diferentes ou até te tira prêmios, né? Te tira coração, tira Hulk,
esse minigame que você tá mencionando em específico, ele é muito usado no jogo que a gente falou no último episódio, que é o Genshin Impact. Que ele tem ele tem muitos minigames espalhados pelo mapa. Mas esse em específico de passar por argolas, de dano glide e tal, ele explora, eu acho que mais do que os outros. Porque o jogo ele é muito focado na exploração, eu diria que vertical, talvez. Porque você ele usa muito glide nesse jogo.
Uhum.
Então... Tem umas variações tem umas argolas de ar que você passa que te joga pra frente ou pra cima, e aí tem uns itenzinhos que ficam flutuando no meio do mapa pra você pegar e marcar ponto e tal, e é uma coisa que eu gostaria de ver mais no Zelda. Eu acho que seria interessante.
Sim.
No Breath of the Wild você tem uma mecânica de locomoção com o glider que eu acho que funcionaria bem pra fazer alguns minigames desse tipo. Por exemplo, na real até existe. Tem um minigame de um NPC que ele tá em cima de uma torre, torre chica, e aí você tem que falar com ele fala, eu quero ver quanto tempo você consegue ficar glidando e tal.
Sim,
e você pode ir atirando.
sem contar que tem algumas coroques também de tempo, que você só consegue com o paraglider também, se está no ponto alto, você tem que ir voando, você tem que usar. Então acho que até as coroques são uma forma de minigame também,
sim,
de alguma maneira,
certeza.
Porque eles usam algumas dinâmicas de paraglider, tem várias de shooting também, quem não lembra dos balãozinhos ali, né, voando e tal. Então assim, o shooting, na verdade, eles usam para muitas questões. Eu lembrei de outro shooting muito legal, que é no Twilight Princess. Você entra na canoa e aí você tem que ir atirando flecha bomba também e tal. Uhum. Então eu acho que assim...
Não, isso, nossa, isso tem que. Esse é um ponto que eu queria lembrar, realmente. É muito bom isso. É tipo, é um rio, tipo uma corredeira, né? E você tá na canoa, tipo, muito rápido, e aí você vê vários potes de cerâmica pendurados nessa. Uma espécie de
chuladeiro, né?
É. E aí você tem que ir com um arco e flecha, tipo, explodindo cada pote gigante de cerâmica. Mas
muito legal.
A gente tem que lembrar aqui também, que é um clássico, que eu gostava muito. É do Gerudo Valley, do Gerudo Fortress lá no Ocarina.
Sim.
Que você tinha que ir com. E era legal aquele que você tinha. Ele era muito. O timing dele era muito específico, né? Era até meio difícil.
É verdade. Esse era muito legal.
E atirar nos altos.
Sim.
É, com cavalo, né? Exatamente.
Que é outro formato de chute, mas a gente não pode esquecer de um clássico do Ocarina também, né? Que, assim, é fantástico, que é o Super Cuco. Que é você ter que achar lá qual é, de fato, a galinha, isso. A super galinha ali, né? No Lolong Range. Acho que esse é fantástico também.
Não é. Tem vários Zeldas que tem esse joguinho de ter que achar. Inclusive no próprio Ocarina você tem que achar pelo menos duas vezes. Tanto no Lolong Range, tanto com na Kakariko Village Kakariko. Também é a missão.
Na Kakariko também.
E tem outra missão também envolvendo o Cuco, que também é muito clássica, de tem vários Zeldas. É de você pegar um cuco e ir voando o maior tempo possível no cuco. Né? Acho que no Twilight Princess também tem isso, é bem legal.
Se eu não me engano, no Breath of the Wild não tem esse minigame, mas você consegue pegar o cuco e ir flutuando igual o glider.
Consegue. Foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer quando eu cheguei em Kakariko pela primeira vez. Sim. Pra falar com a Impa e eu vi que tinha cuco. Falei, cara, deixa eu pegar aqui e ver se também dá pra sair voando. Foi uma das primeiras coisas.
No Twilight, eles exploram muito isso, né?
Muito. Tipo,
é literalmente uma mecânica de jogo pra você se locomover, você pegar o cuco e ir flutuando, né?
Isso. E o joguinho, o minigame envolvendo cucos no Twilight é bem complexo. Tem várias plataformas, você tem que ir passando por uns símbolos de rupee, né? E aí quando você tem que cair numa plataforma onde tem um tesouro, né? Só que, parece fácil falando, mas muitas vezes você larga o cuco e você cai do lado da plataforma, você não cai em cima. É difícil.
O Marçal me lembrou um outro, se fosse um negócio de achar o cuco e tal. No Majora's tem uma corrida de cachorro.
E
quando você vai no ranch, né? No Romani Ranch. Quando você vai lá, se você estiver usando uma máscara, putz, eu esqueci qual é a máscara agora, mas você consegue falar com os animais com essa máscara. E aí você, quando você coloca a máscara, você pega cada cachorrinho, e aí você consegue entender o que eles estão pensando, sentindo, é muito engraçado. Aí tem uns que falam assim, eu só queria ir pra casa com a minha esposa e meus filhos.
Cachorrinho lembra sempre na pracinha do Carino também, que a gente tem que achar com os cachorrinhos.
Tem um que você pega que ele tá tipo, estou me sentindo ótimo hoje, eu vou ganhar pela minha esposa, pela minha família, sei lá, ele fala alguma coisa assim.
A gente consegue determinar através de...
É sempre ele que ganha.
Agora,
você disse corrida, você disse Majora, não dá pra também não falar aqui da Goron Race, né, gente? A Goron Race
Nossa,
também
muito
é...
legal.
Eu me diverti muito girando igual o Goron lá e participando da corrida.
Não, muito Goron legal. E não é também tão facinha, não. Ela é complicadinha, assim. Você tem que, né, desviar. Se você fizer alguma coisa errada, você não vai conseguir. Uhum. O Goron fica parando, às vezes. É muito legal também.
Pois é. Corrida também é uma coisa muito comum no mundo de Zelda, né?
É.
Tem uma que eu adorava muito no Twilight, que é você andar de snowboard. E você puxar a corrida contra o Yeti. Você lembra disso? É muito específico,
Nossa.
É bem maneiro. Não, e é legal que essa corrida de snowboard, na verdade, o snowboard é um pedaço de gelo, né? E eu acho que com certeza influenciou o Breath of the Wild fazer o esquema do...
Também acho. Do shoot surfing lá, né? Que você desce da montanha e tal. Eu gosto muito desse minigame, eu acho muito divertido. Eu acho que ele é explorado mais de uma vez no Breath of the Wild, em alguns lugares diferentes.
Sim, você tem um na. Você tem um que é muito bom quando você chega em Gerudo. Aí, do lado da cidadezinha, tem um também. Então você tem que tentar bater um recorde que é de alguns segundos e tentar chegar mais rápido.
Que eu acho que acho que é usando o Sand Seal, não é? Que você usa aquela bosta e tal.
Isso, isso, exatamente. Que, que daí é corrida de Sand Seal.
É, que, aliás, aquelas duas Gerudo são as melhores, né? São muito engraçadas.
Acho que eu discutindo. Outro minigame que eu acho muito legal e mal aproveitado no Breath of the Wild é o de Golf. Do Goron Golf. Vocês lembram desse? Que ele só tem, acho que em um. Ele só tem um lugar do Breath of the Wild, que eu acho que é um canyon. Que é. Tem, na base do canyon tem um Goron. Que ele tá no, tipo, no topo de uma colinazinha assim. E tem uma bola gigante, uma pedra gigantesca.
Tô vendo aqui.
E aí, quando tu fala com ele, ele fala: ah, eu tô aqui praticando Goron Golf. Eu acho que é Goron Golf que ele chama, não sei. E aí tem algumas marretas, assim, grandonas lá, que aí você pega e você pode jogar e tentar chegar, botar o pedregulho lá no ponto, na base do canyon. E eu acho muito legal, muito, muito interessante. Eu gosto do fato deles terem usado a mecânica do jogo, né, que você usa o...
Você usa os stasis, né?
É, você usa os stasis do Chica Slate pra parar a pedra, e você bate, e você mira exatamente quando você quer. E aí você joga, você libera e joga pra onde você tá tentando acertar. Só que eu acho que ele é mal aproveitado porque só tem aí nesse lugar. Quando eu gosto de... Vocês devem ter percebido que eu gostei do anúncio lá do Mario Golf. Porque eu gosto de Golf, eu acho maneiro.
É, eu também acho legal.
E aí, quando eu jogo esses jogos que tem Golf... eu gosto de jogar em cursos diferentes, tipo, eu gosto de jogar em fases diferentes, né? Uhum. Em mapas diversos. E aí no Breath of the Wild só tem esse lugar, e aí eu fiquei
pois
tipo,
é.
Triste.
E não muda a pista, né?
É só esse ponto do jogo.
Mas não, eu posso estar enganado, mas é a mesma coisa com boliche. O boliche você só acha também uma única vez, de um único jeito.
Isso.
Uhum. É bem legal, né? Você tá, acho que na região de Ebra ali, na neve.
É tudo gelado, né? Você tem que fazer uma bola de neve, não é isso?
Isso, exatamente. É. Você faz uma bola de neve. Não, acho que não chega a fazer. Você aceita entrar no minigame e ela já aparece pra você, mas você tem que tentar jogar ela e tirar todos os pinos. Confesso pra vocês que, assim, foi bem difícil pra mim. Eu fiquei algumas vezes ali pra achar o ângulo. Porque você tende a querer jogar reto primeiro, né? É. Só que quando você joga ela reto, ela fica primeiro e aí ela cai pra direita. Aí você vem um pouco pro lado... E assim, até você achar a angulação correta, você demora uns 20 minutos ali.
Eu demorei.
Agora imagina se... Que legal seria se, sei lá, esse Goron lá do Goron Golf tivesse... Um monte de outros Gorons que são amigos dele, que também praticam, e aí eles estão espalhados pelo mapa, tá ligado? Uhum. E aí você participa de tipo uma copa de golfe com
olha
eles.
Olha aí, Nintendo, olha a ideia aí.
Aí já é Zelda Golf, né? Aí já é um jogo chamado Zelda Golf.
Não, aí seriam vários minigames, saca? Diferentes e tal.
Agora, vocês falando de golfe, falaram de boliche. Vocês lembram? Esse é muito específico, hein? O jogo de beisebol do Zelda... Dentro do A Link Between Worlds, quem jogou? Que tem. É, exatamente.
Baseball,
existe baseball. É, exatamente. Bota lembrado. Aí no Google, vocês vão ver. É muito específico. Eu até vi. Eu não joguei o Link Between Worlds, acho que a Babi jogou, né?
Okay.
O João também jogou. E é um. Bota aí baseball, Link Between Worlds. Só
nossa, Octoball Baby!
Nossa, é verdade! Cara!
Rapaz.
Eu joguei esse jogo tem tanto tempo, cara. Eu preciso jogar de novo.
Nossa,
esse jogo é muito bom, mano.
É muito difícil, né, cara? Você tem que acertar a bola, vem de uma maneira, você tem que acertar de outra. Não é tão
simples. Cara,
é
verdade. Seria legal de ver outros minigames de esporte, assim, no Zelda.
Na verdade, você já tem vários, né? Daria até pra fazer um compilado olímpico. Porque você tem pesca, você tem boliche, você tem golfe, você tem beisebol. Tem corrida de natação ou não?
Majora's Mask tem.
É verdade.
A corrida das lontras lá.
Sim.
Eu acho que é lontra ou é castor? Acho que são castores, né?
Você tem, na verdade, daria pra fazer um compilado, igual tem lá o Mario e Sonic Jogos Olímpicos, cara. Uhum. Um compilado só do Zelda cheio desses Olimpíadas. Minigames, cara. Ia ser maravilhoso.
Nintendo, vamos fazer um Mario Party de Zelda.
Eles até, eu diria até que eles até tentaram, né, com aquele minigame. Minigame não, é um spin-off do Twilight Princess que eles lançaram pro Wii, que é só de Crossbow Range, um negócio desse, que é só de Arc Flash.
Ah, pode crer.
É o jogo que foi
lançado.
Nossa, esse jogo acho que foi... Não deu nada, né? Eu não jogo... Ninguém fala desse jogo.
É, pois é.
Um jogo de Zelda de minigames.
É porque é um jogo que não acrescenta em nada na franquia, até onde eu sei. Ele é só um jogo... Um minigame gigante.
Esses jogos de arco e flecha são os meus favoritos, assim. Tanto os que são dentro de uma salinha, que você tem que atirar nos alvos, quanto os de que você vai a cavalo, né? Uhum. E no Breath of the Wild, o legal é que, assim, os minigames do Breath of the Wild não te dão recompensas muito, né, boas. Assim, normalmente é rubi que você ganha, normalmente, uhum, né? É, e esses minigames que você faz a cavalo, eu acho que tem... Acho que tem duas que você ganha um equipamento pro cavalo, né? Uma roupinha, entre aspas, diferente pro cavalo.
Você... Inclusive, é uma coisa que eu gostei muito no Breath of the Wild, cara. Poder pegar os equipamentos diferentes pro cavalo e eu queria que tivesse mais.
É verdade, isso daí foi bem legal. E as corridas de cavalo no Breath of the Wild são muito boas. Mas não dá pra gente não citar aqui a maior corrida de cavalo do Zelda, que é a corrida pra você pegar a Epona, né? Se a gente passasse esse episódio sem falar disso, acho que a galera ia bater na gente. Que talvez esse seja o minigame, posso estar falando besteira, mas pra mim é mais clássico
quest,
de todos, né?
É muito tempo que ele é minigame, ele é quest também.
Sim, porque você acaba desbloqueando o maior companion do Link aí, acho que.
Nossa, é o melhor prêmio de minigame.
É o melhor prêmio.
Ele é um minigame obrigatório pra você seguir na história, né?
Pois é.
É obrigatório você ter Epona? Não lembro.
Você lembra que, tipo, primeira
vez... É obrigatório.
Você corre com ele a primeira vez...
Ah, pra entrar em Lake Hill, é verdade.
É, você corre com ele a primeira vez e beleza. Na segunda vez, ele não aceita que perdeu, uma coisa assim. E aí você tem que jogar de novo, você tem que correr de novo contra ele, a segunda vez. Só que a segunda vez é muito mais difícil.
Sim.
Muito mais. E ele, acho que ele faz alguns esquemas ali pra tipo, ir mais rápido. Pra
não, velho, ele vira o bonezinho pra trás, vira o Ash Ketchum, tá ligado? E fala, vou jogar sério.
É difícil, cara. Eu lembro de tentar várias vezes. Várias
é o poder
vezes.
Da motivação, mano.
Nossa, eu lembro de ficar com um dedão, com o formato, assim, do analógico do 64, aquelas bolinhas assim.
Nossa,
é muito bom ganhar, né? Que ele fica pé da vida, ele fica maluco com a cabeça assim. Não acredito que eu perdi.
A maior satisfação é você pular o murinho lá por cima dele. É.
Cara, é muito legal porque você tem uma... Pô, só no último, né? Só no Breath of the Wild você tem, tipo, muito minigame. Você tem de tudo que é gênero, você tem até os proibidos no Brasil, que são gamblings. Tem uma cabaninha que você entra numa... Acho que uma das praias que eu não vou lembrar agora, que o cara pergunta se você quer apostar lá 10, 50 ou 100 rupees. Aí tem 3 baús e você tem que ver lá o que você vai achar, o que você achar é seu. Algo que não é só do Breath of the Wild, né? Tem isso em outros jogos também. Mas tem até aposta, então tem uma gama de minigames gigante aí.
Esse foi o que o Chris comentou lá no começo do episódio. E esse tipo de joguinho de baú, né? Eu acho que se você acertar, você ganha 300, né, rubis, um negócio assim.
Isso. E é engraçado.
No Ocarina, você consegue roubar nesse joguinho de baú. Se você usar a lente da verdade, você consegue ver o que tem no baú.
É verdade. Consegue ver.
Você tem que pegar chaves. E são dois baús. Em cada sala que você passa, são dois baús. Um tem uma chave e um tem, tipo, um rubi de verde, né? De um rubi.
Pois é. No Brasil, o cassino é ilegal. Você não pode.
É.
E na época que era legal, você não podia. Criança não podia entrar. Então, esse minigame de Zelda é o que a gente tinha aí mais próximo de cassino pra criança. Né? Tem um, cara, pra mim o minigame mais bizarro de Zelda, falando agora de coisas bizarras, pra Wind Waker, tem um leilão. Você tem que... O cara começa a oferecer parada e você começa
Inclusive, se eu não me engano, tem um item importante nesse leilão, tem. Que ele é meio que obrigatório também. Você...
E o mais incrível é que, tipo, se a pessoa do seu lado bota um valor acima, o Link fica com a cara de P da vida, muito, tipo, ele olha pra pessoa tipo, te odeio. É muito bom.
Mas é muito maneiro. Agora, o que mais que a gente tem?
Ó, tem um minigame também que... Cara, eu vou te falar, Twilight Princess tem muitos minigames muito bons e coisas assim, pequenininhas, assim, muito, sabe, pontuais. Que você não vê se repetindo na franquia, né? Um desses jogos que eu gostei muito de ter jogado quando eu joguei o Twilight é um jogo que é tipo o tal do Monkey Ball, que é um joguinho da SEGA antigo, que você tem uma... Você é uma bolinha, e você tem que passar por uma espécie de uma ponte, né? Um caminho. Então você tem que meio que girar a plataforma inteira, e conforme você vai girando a plataforma inteira, a bolinha vai indo pro lado pro outro, de acordo com a gravidade.
Igual acontece nas Shrines.
A gente viu isso uma vez na Shrine, né? Eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu lembro que a gente viu só.
Eu posso estar enganado.
É, eu acho que
foi. Mas é pouco, é pouco.
É muito pouco. É, que inclusive a galera faz um macete de virar completamente a plataforma e a bolinha fica reta.
Você consegue atravessar ela. Verdade.
Mas eu achei muito legal esse joguinho, queria ter visto mais. Né? E tem outros joguinhos também bem legais, assim, que são quase. Eles são quase camuflados, não dá nem pra chamar de minigame. Que é quase. Tá lá na fase, tá ali, você tem que passar por aquilo ali. E acaba que é uma diversão passar por aquilo ali. Um exemplo disso, a Babi vai saber falar melhor, é um joguinho que você joga com o... Como é que é o nome do... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome dele. O Deku. Deku. É, você tá com aquela florzinha, você pode voar com ele. Uhum. E tem uma espécie de minigame que você tem que pegar, acho que são os rupees, e você não pode tocar o chão.
Isso.
Lembra disso? Uhum.
Você tem que ir de florzinha em florzinha no Majora's Mask. E você usa a máscara, Deku, e é isso aí, você tem que pegar os rubis, eu acho que é Deku Playground Area, um negócio assim, e você só consegue acessar com a máscara, que você tem que usar a florzinha pra pular, e é isso, você tem que ficar indo de florzinha em florzinha, se você cair no chão você perde, e é muito difícil.
É difícil.
É muito difícil.
É, falando em dificuldade, e também falando sobre Majora's, tem no final... Aquilo que a gente até falou uma vez aqui, que é passar com o Goron por aquele caminho super apertado, lembra?
A gente tentou várias vezes. É, eu acho que é um episódio de side quest, né? Que é a side quest lá da lua, né? Que você tem que você fala com as crianças pra poder pegar a última máscara, né?
Pois é.
Anilink.
Não chega a ser um minigame, mas de certa forma é divertido. Sempre brincar com o Goron é bom, né?
É.
Eu lembro de descer aquela montanha e tal, a montanha que era toda cheia de neve, você tinha que passar pelos caminhos, e tem uma hora que tem uma ponte que fica muito apertada e depois abre de novo.
É. Agora, seria você entrar então em modo stealth no Iga Clan Hideout um minigame ou não?
Eu acho que seria mais uma side quest, talvez.
Porque
também a gente tem isso no Ocarina, né? quando você vai entrar no castelo pela primeira vez. Você tem que passar, os guardas não podem te ver.
Eu adoro essas coisas.
Eu acho que eu não consideraria como um minigame, porque eu acho que ele é mais uma sessão de stealth do jogo, pra explorar a mecânica de stealth e tal, ver como que você vai encontrar maneiras de atravessar aquela área. Agora, o que
eu só vai descer a porrada em todo mundo, porque eu fui rejogar esses dias aí, cara, eu tava sem paciência nenhuma. Já fui me mostrando, eu falei, vem pro pau geral, tá ligado? Que eu vou matar geral, e assim, sofri, mas matei todo mundo. Não tem problema não.
Então, mas aí tem aquele esquema que o jogo te pune por fazer isso, né? Tipo, se você for pego ali, aí acabou. Você tem que ser muito rápido, né? Se alguém te acertar ali, eu acho que já era. Ou é só aquele grandão da
grandão,
katana? É o grande quando ele faz aquela espada que vem o vento e tal. Agora, os caras ficam soltando flecha, não. Mas olha, eu achei que não dava, mas dá sim. Eu fiz esses dias aí. você mata geral. É só você estar minimamente bem equipado, né?
Sim, sim. Mas é aquele lance, o jogo ele meio que te incentiva a não fazer isso, né?
Ah.
Então é mais. Eu acho que seria mais uma maneira de como você vai dar o. É, como você vai se aproximar desse desafio. Mas o que o Chris estava falando de jogar com Goron é sempre bom e tal. Eu tava vendo aqui a lista de minigames que eu tinha deixado passar, e tem um minigame no Breath of the Wild que eu gosto, que eu acho legal também, que, se eu não me engano, é o único que explora escalada no jogo, que é um minigame na Death Mountain, que Isso. Você encontra, acho que, dois ou três irmãos Gorons, eu não sei se são dois ou três, mas eles não te consideram como um irmão deles no começo, mas pra você ser digno desse título, você tem que completar o desafio deles, que é literalmente você escalar a como é que é o nome? É tipo uma
colina, né?
um paredão de pedra dentro de um determinado tempo, e no caminho você vai pegando alguns rupees que tem lá espalhados e tal, tem vários caminhos que você pode fazer diferentes e tal, e eu acho legal porque você tem que manusear bem a tua estamina, senão você não consegue controlar. E eu acho que só tem isso uma vez no jogo. Eu acho que seria maneiro se tivesse mais também.
São os mesmos três irmãos Gorons que também te fazem o desafio de você ficar na plataforma que tem fogo?
Eu acredito que são eles, sim.
Porque a dinâmica é muito semelhante. Pra você ser um Goron, você tem que ficar ali, e aí são duas plataformas de fogo. A primeira é de boa, e a segunda... Você até começa a pegar fogo mesmo, mas aí ela termina e você consegue fazer.
Eu acho que isso aí vem, se eu não me engano, depois desse desafio do paredão. Mas aí, enfim, acho que a ordem não importa muito. Mas esse minigame aí também é legal. Eu acho que ele é necessário pra continuar o jogo, não sei.
Eu não sei se é necessário, assim, acho que no Breath of the Wild nada é necessário pra você continuar, assim, fazer o jogo, né? Mas ele é bem importante dependendo daquilo que você quer fazer. Eu quero falar um muito curioso, que é o do Link's Awakening, que é o minigame da garra.
Adoro.
Você tem que ir lá com a garra, tentar pegar a Shell e as coisinhas todas. Eu acho esse bem divertido. Link's Awakening, que é um jogo que tem pouco minigame, né? Tem esse, tem o Pesca também. Olha aí, Pesca aparece também.
É muito legalzinho, eu gostei bastante.
É muito legal. E no remake ficou lindo, né? O Pesca no remake ficou... maravilhoso, eu poderia passar horas ali. E aí ele tem aquele...
pegar um empty bottle na pesca, né?
Sim, fica bem no cantinho ali, né? E aí tem mais um, que é aquele River Raid lá, que você pega a plataformazinha de madeira e... Mas são poucos, mas esse... Mas esse da garra, eu acho que...
Como é que é? Repete pra mim, como é que é do River Raid?
É tipo... Cara,
eu lembro, eu sei que é o jogo, mas como é que é no Link's Awakening, Link's Awakening, no Wind Waker, né, que você tá falando?
Link's Awakening.
Isso, tem tempo, é uma plataforma de rio, e você tá num quadradinho de madeira, é tipo um labirinto aquático, que você tem que tentar chegar o mais rápido possível no fim dele, dentro do tempo, para que você consiga sair desse labirinto e continuar no mapa, né, porque o Link's Awakening, na verdade, ele é um jogo travado, né, tipo, ele é praticamente da esquerda pra direita, então você... obrigatoriamente tem que fazer aquilo ali pra você continuar no jogo, então não tem como você não passar dali pra não continuar.
E o lance do River Raid é que ele tem corredeiras, né? Ele tem uns caminhos que, se você entra, é uma correnteza, isso. Ah. Que se você entra, você só consegue se locomover usando o grappling hook. Isso. E aí o lance do jogo é que você tem que achar o melhor caminho pra chegar, tipo, em vários... finais diferentes, que tem prêmios diferentes.
Exatamente.
Muito bom. E
tem duas maneiras de jogar, né? Uma é você fazer no menor tempo possível, e a outra é você mais ir realmente pegando os itens e tal.
Você na verdade consegue, acabei de ver uma lista aqui, você consegue dois Heart Pieces ali, você consegue uma Secret Seashell, duas na verdade, e ainda consegue uma Chamber Stone. Tudo fazendo caminhos diferentes, né? Então são cinco itens diferentes, dependendo de como você faz.
Se não me engano, ele é até um ponto do jogo que você consegue farmar rupi pra caramba, se você souber o que você tá fazendo. Consegue ficar muito dinheiro.
É porque o legal desse é que quando você chega no final, você pode voltar e aí fazer de novo. Então você pode, de fato, ficar farmando ali, se você tiver paciência, quiser ficar ali brincando, você consegue farmar rupi.
O original, o Link's Awakening, o primeiro, né, que foi pra Game Boy, É, eu acho que foi o primeiro que teve o lance da pesca, sabia? Uhum. E foi uma parada que ficou, né? Agora, falando sobre peixe ainda, no Wind Waker tem um jogo também, que é um minigame que é muito doido, que é de batalha naval, né?
Sim.
Você joga lá, é muito louco também, né?
Tem um painelzinho, né?
Tem um painel, você tem que acertar onde estavam os óculos, né?
Que dia saiu o anúncio mesmo do remake do Wind Waker? É semana que vem? Na outra? É.
Eu acho que vai ser no dia 32 aí.
Não, a gente tá chegando no final de março, segundo a teoria do João, pra quem ouviu aí os outros podcasts. Depois que terminasse março, o ano fiscal ia virar e aí a Nintendo ia anunciar. Então acho que semana que vem a gente vai ter aí a surpresa, hein?
Não bota na minha conta, não. Eu só acho que depois do final do ano fiscal a gente vai ver mais coisa. É. Vamos com calma.
Mas deixa eu só voltar rapidinho nesse joguinho que o Marcel falou do Link's Awakening. Uhum. A garrinha, né? Tipo aquelas maquininhas de shopping. Sim. Que você tem que pegar o bicho de pelúcia, que você nunca consegue pegar. É... Esse joguinho, nossa, eu gostei muito. E eu demorei pra entender como é que era, porque ele realmente tem uma física, assim, né? O negócio balança, o boneco cai. E eu achei muito maneiro, porque você consegue pegar vários bonecos de Mario, né? Então você consegue pegar o Yoshi, você consegue pegar o Goomba. Nossa, tem muito boneco, cara, é muito legal. Aquela
e a coisa interessante nele é que ele tem pra cima e pra direita. Ou seja, ele não tem pra trás e pra baixo. Uma vez que você foi pra cima, você não volta pra baixo mais. Uma vez que você foi pra direita, você não volta pra esquerda. Então, se você já errou o timing, cara, vai ter que fazer tudo de novo. E até você pegar o jeito mesmo, você fica, cara, muitas vezes ali tentando acertar.
É. E se eu não me engano, depois que você pega o item que é, eu acho que é essencial ali, eu acho que é o Hylian Shield, e eu acho que tem um pedaço de coração, não lembro. Além dos itens que são colecionáveis, né? Depois que você pega esses, o minigame ele muda pra uma forma em que as plataformas ficam se movendo. Então, além de você ter que acertar o tempo, você tem que acertar exatamente onde ele vai, tipo, cair enquanto a plataforma estiver passando embaixo e tal. E aí fica mais difícil ainda.
Então, falando sobre Grappling Hook, né? Eu lembrei também de outro joguinho do Twilight Princess. Eu sou o cara que tá falando de Twilight Princess hoje aqui. Tem um minigame muito bom no Twilight Princess que você entra numa arena e o Tingle, versão humanizado, versão mais real, né? Que é um cara com uma roupa verde, com um capuz verde. Uhum. Ele te dá boas-vindas e a brincadeira é a seguinte. Existe uma gaiola redonda, né? Parece um tubo, assim, de metal. E dentro desse tubo você fica ali solto ali dentro. E tem várias plataformas que flutuam e tal. A brincadeira é você ter que se agarrar com o grappling hook, né? Não é hookshot, é grappling hook o nome, eu acho. Uhum. Você tem que se agarrar nas paredes, depois pegar com o outro e jogar na outra parede, de maneira que você vai pegando todas as orbes, umas luzes, umas bolinhas de luz que estão espalhadas por ali. Então você tem um tempo determinado, se não me engano, e você tem que pegar todas essas orbes, entendeu? É um joguinho muito maneiro também. É um jogo de agilidade. Você tem que acertar. Você não pode perder muito tempo vendo aonde você vai parar, né? Você sai tacando e pegando. É quase como esse joguinho do Link's Awakening, só que você, no caso, é a garra, né? Você que tem que pegar as coisas. Ah, bem legal.
Maneiro.
Cara, quando coloca tempo nas coisas, aí dá aquele senso de urgência. Você meio que sai fazendo as coisas meio na louca, né? Sem entender direito o que você tá fazendo. Isso me lembra de um outro minigame do A Link to the Past, que é aquele 50 second game ali, que você tem 15 segundos pra fazer um labirinto e conseguir chegar em 15 segundos pra você pegar ali o item. Você sai na louca, né? Você tem 15 segundos ali, sai cortando as gramas e você não sabe, você não olha direito pra onde você tá indo. Mas no fim tudo dá certo, porque o A Link to the Past é um jogo relativamente tranquilo, né? E até os minigames não tem, assim, um grau de dificuldade muito grande. Também não é um jogo que tenha lá muitos minigames. Eu olhei uma lista agora aqui rápida também. Você tem esse, você tem o Digging Game, que é chatinho, né? Porque você tem que ficar cavando ali aleatoriamente num campo relativamente grande pra tentar achar os itens, mas também não é nada muito nada muito difícil, você tem um shooting gallery normal e tem ali os baús de tesouro, que acho que são em três lugares que você consegue fazer. Mas não é também um jogo com muitos minigames, mas esse do 50 Seconds é um que eu gostei bastante.
É, sempre que tem tempo eu fico muito tensa. Nossa senhora, aí começa aquela música. Nossa, fico muito tensa.
Isso me lembra do Breath of the Wild, naqueles de tempo de passar em portal também, né? A gente falou aqui alguns deles, mas assim, também ficava super tenso de... Será que eu vou chegar no último portal? E os caras fazem isso de propósito, né? Eles fazem isso na sacanagem. Bota a musiquinha ali, angustiante. Bota aquele barulho de... Tã, tã, tã. Aí você fica tipo, meu Deus, cara, não vai dar certo.
Sério. Muito bom. Quanto mais a gente vai chegando pro final, a gente vai ficando pior, né? Porque a gente quer acabar logo.
A minha crise de ansiedade aguda que foi desenvolvida depois é muito disso. Acredito que a gente poderia até fazer uma análise depois aqui sobre esse ponto.
Pode explicar.
Como os jogos te prejudicaram.
Exatamente. O cara vai longe, né?
Tem um minigame também que... E aí, voltando naquele lance do Yiga Clan, nesse caso eu consideraria como um minigame, que é um dos testes dos Koroks em Lost Woods, em que você tem que basicamente escoltar um Korok, porque ele tá passando por um teste de provação lá e tal, e aí você tem que ir o tempo todo em stealth, meio que escoltando ele, pra ele chegar no final, e aí você também tá fazendo teste junto com ele, só que ele não pode te ver. Então ele passa por um monte de monstros e tal, ele passa por uns caminhos meio esquisitos, aí tem uns momentos em que ele para e tal.
Ah, eu lembro.
E aí
é muito bonitinho.
Esse minigame eu considerei um minigame de stealth. Essa side quest.
Pode crer.
Eu acho que...
E quando você
faz sentido, faz sentido. Você
volta tudo pro começo, né?
Uhum.
Não é esse? É. Exato. Bem, é bem enjoado, assim.
Enjoado.
Você várias vezes até conseguir... Depois você pega o ritmo das coisas, né? Mas é realmente muito bom.
Inclusive, todos os desafios de Shrine no Breath of the Wild eu considero
um minigame.
Exatamente. Exato. Não
alguns
tem como
com
você...
Puzzle, com mecânica do jogo.
Não tem como você não considerar, né? Agora, eu tô louco pra jogar o Skyward Sword, que é um jogo que eu não joguei ainda, vou jogar em julho. Pra saber também quais são aí os minigames desse jogo, pra eu poder vir contar pra vocês depois aí se a gente gostou ou não, porque eu particularmente não joguei, mas se algum de vocês tiver jogado e já lembrar de algum, por favor, aceite spoilers.
Uma coisa que eu gosto muito no Skyward Sword é o lance de você poder voar com o... Eu esqueci o nome do pássaro. Tem alguns minigames, se eu não me engano, tem aquele minigame de você ter que passar por alguns...
Loftwing,
isso. De você passar por alguns lugares específicos para poder fazer um percurso e tal. Se eu não me engano, também tem os minigames que você tem que atirar de cima do Loftwing. Aí eu já não tenho...
Tem corrida de Loftwing? Agora não sei.
Corrida, cara. Corrida não
deveria
sei.
Deveria.
Se não
tem,
deveria.
Batalha de Loftwing um contra o outro? Tipo Pokémon, assim?
Não.
Batalha de Loftwing.
Mas, assim, as mecânicas do Loftwing eu gosto muito. Muito, muito, muito. Eu gostaria muito de ver em outros jogos. Por exemplo, um Breath of the Wild da vida.
Uhum.
Imagina você ter um Loftwing... Porque, assim, Loftwing no Zelda, se eu não me engano, ele é extinto, né? Não existe mais.
É.
Mas, sei lá, poderia ter um pássaro gigante, tipo...
Ah, você tem os ritos, cara. Tipo, você sobe em cima de um e sai voando, pronto.
Exato.
É só, né? Você virar amigo deles, cara. Só precisa virar amigo deles.
Esse é o problema.
eles consideram ali o de voar que tem é o glider, né? Nossa, o paraquedinho. Mas é isso. Gente, temos mais algum joguinho aí pra falar? Podemos já finalizar?
Eu acho que a gente fala bastante, né?
Dá pra fechar, hein?
Então, vamos fechar.
Pelo menos.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra gente qual é o minigame que faltou. A gente fala que com certeza a gente esqueceu algum minigame aqui. Às vezes é tipo um clássico dos clássicos da nossa cara e a gente, caramba, esquecemos desse, né? Então manda pra gente aí, né, Babi? Por onde?
Manda pra gente pro nosso e-mail, que é kukiripodcast@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, KukiriCast. Fala pra gente qual o minigame favorito de vocês, qual que vocês tiveram mais dificuldade de terminar, se vocês ficam nervosos
irrita,
também,
né?
com essa questão de tempo.
Uma pressão.
É. Conta aí pra gente o que vocês acharam dos minigames.
Com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, faz que nem a nave aí. Oh. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Não esquece, é muito importante pra gente. Mandem mensagem, a gente tá sempre aberto aí pra conversar com vocês lá pelo Instagram, ou por e-mail, ou por aqui pro YouTube. Enfim, só mandar, beleza? Então é isso.
Show de bola.
Até a próxima, hein?
Valeu. Valeu, até a próxima.
Tchau, tchau.